Nesta noite, eu gostaria de iniciar uma série chamada Em Tempos de Escuridão. A base para ela está em Isaías, capítulo 50, versículos 10 ao 11. E para esta noite, eu escolhi esse tópico, este subtema: obedeça a Jesus e o tenha como exemplo. Tá? Então, vamos ler o nosso texto base, Isaías capítulo 50, versículos 10 e 11. Escutem, essa é uma proposta divina, Deus está propondo, escutem. Vocês que temem o Senhor e obedecem às ordens do seu servo. Então, ele se dirige a quem? A vocês que temem o Senhor e obedecem às ordens do seu servo. Se o caminho em que andam é escuro, sem nenhum raio de luz, confiem no Senhor, ponham a sua esperança no seu Deus. Mas vocês que acendem uma fogueira e se armam com flechas incendiárias, todos vocês cairão no fogo que acenderam e serão mortos pelas suas próprias flechas. O Senhor mandará esse castigo e um sofrimento horrível os espera. Isaías capítulo 50, versículos 10 e 11. Veja, Deus fala àqueles que o temem e obedecem às ordens do seu servo. Essa expressão seu servo se refere a Jesus, o Messias que viria. E quando ele diz, vocês que acendem uma fogueira e se armam com flechas incendiárias, ele está falando para pessoas que, em vez de confiarem em Deus, passam a confiar em métodos e caminhos alternativos para encontrar proteção para si, e não vão encontrar. Então, o que eu quero falar com vocês? A proposta divina aos que o temem e obedecem a Jesus, tá? Então veja bem, Deus deve ser temido e Jesus deve ser obedecido. A proposta divina aos que o temem, que temem a Deus e obedecem a Jesus, é que quando estiverem andando na mais completa escuridão, que não percam a confiança e a esperança no seu Deus. Que não confiem nas suas próprias capacidades, como fazem os desobedientes, criando luzes artificiais, pensando que elas lhes darão calor e proteção em meio às adversidades. Então, esta é a proposta de Deus para nós nesta noite. Há quem pense que a vida com Deus é um meio para se obter soluções de problemas pessoais e circunstanciais. Há quem pense assim: ah, eu vou para a igreja porque lá então Deus vai resolver os meus problemas. Essa pessoa se engana, porque trata o Evangelho, Jesus e o próprio Deus como uma tábua de salvação. O que é uma tábua de salvação? É uma, em nosso idioma, é uma figura de linguagem. Ao que ela se refere? A tábua de salvação se refere a pessoas que são acometidas por enchentes, tempestades terríveis. Então, tudo está se perdendo e ela joga uma tábua na água e se agarra nela para não se afogar. E depois que a enchente vai embora, acaba, o que ela faz com a tábua? Esquece. E é justamente isso o que muitas pessoas fazem com Deus. Eles procuram a ajuda de Deus, vêm a um lugar como esse, pedem orações e ficam aqui, enquanto estão enfrentando o problema, eles vêm e depois que a coisa ameniza, não vem mais. Então eles nunca entenderam o que é o Evangelho. Eles nunca, de fato, se entregaram a Deus. Eles nunca buscaram uma comunhão real com o Senhor. Eles nunca entenderam a missão que Deus dá, porque eles não entendem o que é o cristianismo. O cristianismo não é uma fábrica de milagres, como tenta alguns por aí expor essa ideia. Se bem que essa ideia tem sido plantada há um século na igreja pentecostal. Infelizmente, essa não é a ideia verdadeira do Evangelho. Isso foi uma coisa fabricada para aumentar números, tá? Porque as pessoas, os pregadores ficaram tão preocupados com a quantidade que acabaram se esquecendo da qualidade. Então, quem vive em comunhão com Deus e que procura viver em comunhão com Deus, procura entender o seu caráter e a missão que lhe é dada. E esta pessoa precisa estar disposta a negar-se a si mesma, a morrer para si mesma, para viver em obediência ao Senhor até a sua morte. Então, o Evangelho exige a renúncia do eu. Exige, sim, que a pessoa aprenda a negar a si própria para obedecer a Jesus. Deus exige isso. Sem isso, não há cristianismo. Essa história, vem, faz uma corrente, faz uma campanha, faz uma novena, vem na nossa igreja. Não, isso não tem nada a ver. Não existe igreja para amparar doentes, não existe igreja só para amparar aflitos. A igreja deveria existir, ou deve existir neste mundo, para ensinar o que Deus espera daqueles que seguem Jesus. E se você não se enquadrar nisto, você escreve o que eu estou lhe dizendo: para o céu você não vai, para a eternidade você não vai. Se você não cumprir sua missão cristã neste mundo, você não vai para a eternidade, você irá para o inferno, porque você não é uma pessoa obediente, uma pessoa temente a Deus. Pronto, já sei o que eu vou ouvir. Ai, ele fala dessa maneira, hoje eu trouxe uma pessoa aqui e agora ele não vai se sentir bem. Quem convence as pessoas não são os meus argumentos, é o Espírito Santo, meu Deus do céu. Tá? É o Espírito Santo. Então você não tem que ter medo de nada. Você deveria até levantar as mãos para os céus e dizer assim: poxa, que orgulho que eu tenho de estar num lugar onde se fala a verdade. Veja bem, o exemplo, tá, que nos foi dado por Deus de alguém que viveu em comunhão com o Senhor é Jesus, que é o próprio Deus encarnado. Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Não é assim que diz João? Não é? Então Jesus veio à Terra a fim de educar as pessoas, o ser humano, sobre como andar com Deus, como viver em comunhão com Ele. E é a Ele que nós precisamos ouvir e imitar. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês nesta noite é isso. O comportamento inadequado dos maus faz com que tanto eles como os bons sofram. Então, por causa do comportamento dos maus, os bons também sofrem. Você deve olhar o nosso texto base, eu vou voltar lá por um minutinho, vocês me permitam? Olha só, escutem o que Deus diz, escutem, vocês que temem o Senhor, quem teme o Senhor e que obedecem às ordens do seu servo, certo? Jesus, essas são pessoas que Deus se agrada. Então o que ele diz? Numa condicional, se o caminho em que andam é escuro, pera lá, então é possível um filho de Deus andar num caminho escuro? É, e vai andar. Se o caminho em que andam é escuro, sem nenhum raio de luz, então qual é a proposta para aqueles que temem e obedecem ao Senhor? Confiem no Senhor e ponham a sua esperança no seu Deus. Mas vocês que acendem uma fogueira e se armam com flechas incendiárias, vocês que não confiam em Deus, mas confiam na sua força, na sua capacidade, tá? De lutar, de se defender, de se organizar, vocês fazem tudo sem a minha presença, vocês me rejeitam o tempo todo, vocês fazem tudo isto pelo poder mental que têm. Todos vocês cairão no fogo que acenderam e serão mortos pelas suas próprias flechas. O Senhor mandará esse castigo. Então, aqueles que deixam de confiar em Deus e vivem a sua vida pela sua própria força, não são pessoas abençoadas por Deus, pelo contrário, serão disciplinadas, castigadas. Qual é o castigo? O caminho escuro. Momentos difíceis, momentos de sofrimento. Só que essas pessoas que vivem assim não percebem que elas colocam em risco não somente suas próprias vidas, mas as vidas de seus familiares e de outras pessoas que nós consideramos boas, que Deus se agrada. Então voltamos aqui para dizer que o nosso texto base é uma declaração para duas classes de pessoas: pessoas obedientes e as pessoas desobedientes, cujas características destas, ou seja, das desobedientes, é confiar em si mesmas, nas suas próprias forças e nos seus próprios recursos, nos seus recursos pessoais, em momentos de crise. O capítulo 50 de Isaías, hoje eu quero dar um apanhado, uma ideia desse capítulo 50 para vocês. O capítulo 50 de Isaías é uma resposta divina ao seu povo, que reclamava que Deus o havia vendido para os seus inimigos, os babilônios. Porque Isaías foi um profeta que profetizou o seguinte: por causa de seus pecados, por causa de suas maldades, Deus vai entregá-los aos israelitas, Deus vai entregá-los a um povo opressor, os babilônios. E quando você estuda a história geral, isso pode parecer que não tem nenhum interesse a você, mas é bom que você fique de olho com os ouvidos bem abertos. Quando você estuda a história geral, você vai descobrir que os israelitas se tornaram escravos dos babilônios, assim como eles se tornaram escravos dos egípcios. Tá? Lá no Egito eles cresceram como um povo. Agora, lá na Babilônia, eles foram um povo disciplinado por Deus. Deus usou os babilônios para disciplinar o seu povo. Deus não vendeu os israelitas para os egípcios ou para os babilônios. Deus não se divorciou deles. Deus não está jogando fora o povo que ele escolheu, mas está permitindo que eles passem por uma situação de disciplina que Deus chama de caminhos escuros, tá? Caminhos tão densos que tornam, que tiram a capacidade do homem de enxergar o futuro. Imagine que sofrimento seria. Parecia aos olhos de todos que eles não teriam mais futuro, que eles não sairiam mais daquela situação. Então Deus está colocando este povo lá para ser disciplinado. Por causa dos desobedientes, os obedientes também iriam pelo mesmo caminho. Passariam pelos mesmos sofrimentos. Isso é uma coisa clara no nosso texto. O capítulo 50 fala sobre isso. Na verdade, não foi Deus que os vendeu, não foi Deus que vendeu os israelitas para os babilônios, mas foram eles próprios. Eles mesmos se venderam por causa das maldades e pecados que praticavam. E não só isso, eles se tornaram idólatras. Eles arrumaram deuses para tudo. Eles deixaram de obedecer o Senhor e passaram a obedecer deuses feitos pela maquinação da mente humana. E olha, eles se renderam também aos efeitos da prática da idolatria, matando crianças em altares ao deus Baal, para que ele pudesse trazer às terras de Israel o quê? Frutificação, prosperidade. Então eles se meteram em uma cultura vergonhosa, uma cultura promíscua, desorganizada, moral e espiritualmente falando. Era uma vergonha. Um povo que tinha na sua história um Deus que os criou por meio de um homem e uma mulher estéril. Quem eram? Se lembram? Abraão e Sara. E então, um povo que cresceu debaixo da opressão egípcia, que tornou o Egito uma grande nação. Se o Egito foi uma grande nação no passado, ela deveria, ou a nação egípcia deveria reconhecer o quê? Que o povo de Israel foi a razão da sua riqueza na época de José. Então José foi um grande administrador. E depois dele, quando os egípcios viram que ficaram ricos, pensaram: por que vamos dividir a nossa riqueza com esse povo? Vamos escravizá-lo e vamos nós desfrutar da nossa riqueza. O que é que Deus fez? Deus entrou no negócio, chamou um homem, colocou um homem dentro da corte para entender toda a estratégia de guerra egípcia. Um homem que se tornou um administrador de Estado, capacitado, um estadista, entendia de leis, sabia ler e escrever muito bem, porque Deus queria que as suas leis fossem escritas e guardadas em livro. Esse Deus colocou este homem lá. Este homem chamava-se Moisés. Este homem viveu, cresceu dentro da corte egípcia, e Deus o chamou de lá e o levou para o deserto. Uma vez que ele aprendeu a viver na corte, agora ele precisava aprender a viver no deserto. E lá na calmaria, longe das baladas, longe das festas, dos jantares, das bebidas e das comidas, ele teria agora que pastorear ovelhas. Então aquele jovem que vivia atrás de mulheres, de festas, agora teria que aguentar o cheiro das ovelhas, pegar o cheiro dela também, viver com o cheiro dela, e teria que esperar e lutar contra lobos, animais ferozes que queriam destruir o rebanho de seu sogro, que chamava-se Jetro. Agora, lá no deserto, Deus aparece a ele numa sarça ardente, num fogo que não queimava aquele arbusto, e do meio do fogo saiu uma voz que o chamou para que ele fosse ao Egito retirar o seu povo. Por meio de um homem, Deus trouxe aquele povo para o deserto, retirou aquele povo da terra do Egito. Mas não pense que aquele povo saiu pobre de lá, porque não saiu. Deus obrigou os egípcios a pagar a indenização de todos os anos de trabalho. Vocês vão pagar pelo trabalho do meu povo. Ele não trabalhou de graça. E então Deus fez com que os egípcios dessem ouro, prata, e em moedas e artefatos para o povo de Israel. E aquele povo de Israel saiu de lá rico, andando pelo deserto com a promessa de uma terra. No deserto não lhe faltou comida, não lhe faltou água, não lhe faltou pão nem carne, não lhe faltou abrigo, não faltou o calor da noite e não faltou o refrigério durante o dia, pois à noite Deus mantinha suspenso uma coluna de fogo sobre o nada. Era a sua própria glória que iluminava e aquecia aquele povo em pleno deserto. E durante o dia, a glória de Deus se transformava em uma nuvem que os protegia do calor do sol e das areias quentes onde eles colocavam os seus pés. Não existia caminho e Deus os guiava pelo deserto. Era o próprio Deus que os guiava. Deus abriu o mar. Fez com que uma coluna de água à direita e outra à esquerda se levantassem. E no mesmo instante o chão, o solo, a pavimentação onde estavam as águas ficaram secas, a ponto daquele povo passar com suas carroças e animais sem ficarem encalhados. Ao saírem do lado de lá, Deus fechou aquelas águas sobre o exército, o grande exército de Faraó, que, por orgulho ferido, foi atrás do povo de Israel para recapturá-lo. E não conseguiu, porque perdeu todo o seu poderoso exército dentro das águas do mar, quando estas se fecharam sobre eles. Deus viu todo este poder. Os próprios habitantes da terra de Canaã, a terra prometida por Deus ao seu povo, ficavam desesperados ao saberem que aquele povo que fora protegido e abençoado por um Deus estranho que eles não conheciam, estava se aproximando para tomar posse de uma terra que eles nunca possuíram. Viviam como um bando de cidades e estados lutando um contra o outro. Nunca usaram aquela terra fértil para terem a bênção dela, para se abençoarem dela, desfrutarem dos seus recursos. Deus estava levando um povo para lá que sabia cuidar de ovelhas, que sabia plantar. Deus estava levando um povo lá que iria levar a eles o quê? A cultura do Deus Todo-Poderoso, o conhecimento do Eterno. Eles iriam conhecer um Deus verdadeiro e poderiam abandonar aquelas mentiras, aquelas crendices que os mantinham debaixo de pensamentos místicos, tolos, idiotas, sem vida alguma. E o que Deus está fazendo hoje em dia por meio da igreja é a mesma coisa. Jesus veio e nos deu o exemplo. Nos deu o exemplo daquilo que nós devemos fazer, mas hoje vivemos acovardados por causa de muitas vozes que nós ouvimos. No capítulo 50, Deus diz ao povo que nunca lhe faltou o poder para salvá-los de seus adversários, mas eles mesmos rejeitaram a bondade divina. Deus os chamou para perto várias vezes, mas o que eles fizeram? Rejeitaram também o chamado divino. Isso está escrito nos versículos 1 ao 3. Se você não tem, lá em Isaías capítulo 50, está aqui. O Senhor diz ao seu povo: será que vocês acham que eu os mandei embora como um homem manda embora a sua mulher? Ou então onde está o documento de divórcio? Ou acham que eu os vendi como escravos a fim de pagar minhas dívidas? Por acaso Deus deve para alguém? Não. Vocês foram levados prisioneiros por causa dos seus pecados, e eu os mandei embora por causa das suas maldades. Vocês são culpados de estarem na situação em que estão. Vocês procuraram isto. E então Deus diz: por que é que ninguém foi me encontrar quando eu vim salvá-los? Por que ninguém respondeu quando eu chamei? Será que agora não tenho poder para salvá-los? Será que já perdi toda a minha força? Não! É só eu dar uma ordem e o mar seca. Faço os rios virarem desertos. Assim por falta d'água, e os peixes morrem de sede e começam a cheirar mal. Posso cobrir de escuridão o céu, posso fazê-lo vestir roupa de luto. Deus faz o que quer, quando quer, porque Ele é soberano, Ele é dono da terra. A ideia de alguns pregadores dizerem que Satanás domina a terra, não, ele não domina nada. Ele domina aqueles que se entregam a ele. E Deus tem tanto poder, que mesmo os filhos de Deus que se entregam a Satanás por rejeitarem o Eterno, Deus ainda tem poder para fazer com que estes filhos sejam disciplinados para que não se mantenham nas mãos de Satanás. Nós servimos a um Deus que escreveu com as suas próprias mãos e o seu poder uma história fabulosa. Os nossos antepassados experimentaram a glória de Deus. E quando eu olho para vocês, e vocês que me assistem por meio do vídeo, eu posso dizer claramente: vocês carregam uma história da glória de Deus em suas vidas. Deus fez coisas que deixou você também boquiaberto. Deus nunca faltou em suas vidas, e garanto que todos vocês podem dizer: até aqui, com o seu poder, nos ajudou o Senhor. Nunca faltou o poder de Deus na sua vida, nunca faltou. Vocês derramaram lágrimas, choraram dificuldades, porém Deus esteve sempre presente. Mas a pergunta está aqui: por que pessoas boas têm que sofrer por causa de pessoas más? Não é incomum vermos pessoas honestas sofrendo por causa de desonestos. Não é incomum vermos famílias sofrendo rupturas por causa do mau comportamento de alguns ou de algum membro desta mesma família. Não é incomum vermos povos, países e nações sofrendo grandes necessidades e miséria por causa da má ou por causa de más administrações e políticos corruptos que só pensam em roubar. qualquer semelhança com qualquer situação é uma coincidência muito grande. Infelizmente, nós assistimos este quadro o tempo todo. Veja o nosso país. O nosso país é um país cheio de recursos. Por que você acha que esses comentários no exterior, que nós estamos destruindo a nossa floresta, essa baboseira, essa mentira muito grande? 65% de nossas florestas, de nossas matas nativas estão preservadas. Mas eles mentem. Por quê? Porque querem aquilo que nós temos. Se eles puderem nos possuir, eles terão todos esses recursos em suas mãos. Este país é muito grande. Alguém até brincou dizendo que Deus é brasileiro, coisa que ele não é. Mas, na verdade, nós também, como cristãos, temos recursos inesgotáveis, porque maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Muito maior! Muito maior! Você crê no que eu estou falando? Nunca lhe faltará recursos para você superar suas dificuldades. Mas nunca tenha um Deus como sua tábua de salvação. Porque no dia que vocês começarem a tratá-lo desta maneira, vocês lhe darão desprezo e não o respeito que ele merece. Veja só. Se o comportamento inadequado de alguns afeta o de outros, se o comportamento de muitos afeta a vida de alguns, não importa a quantidade, o importante é saber que afeta. Nós vemos no Brasil famílias boas passando fome, ou não? Nós vemos famílias boas com dificuldades para comprar um livro para o seu filho estudar. Não é isso? Nós vemos aqui prefeitos próximos dizendo que os leitos estão faltando. O que você fez com o dinheiro que foi mandado para a tua cidade, ô vagabundo? Cadê o dinheiro? Onde está? Segundo algumas reportagens, a maioria das cidades paulistas estão com seus cofres cheios. E por que falta leito? Por que falta respirador? Cadê a administração? Cadê o plano? O que vocês estão fazendo? Vocês estão brincando. Deus vai pegar vocês. Ah, se vai. Vocês podem ter certeza como vai. Deus vai pegar vocês. Porque vocês são miseráveis. Vocês não pensam no próximo. Como pode alguém gastar milhões, milhões, em um momento de sofrimento? Deixando pessoas fisicamente incapazes em filas quilométricas. Falta de planejamento, falta de amor, falta de compaixão. Vocês me desculpem mencionar essas coisas, mas é o que eu vejo. E eu não aguento. Eu sei que minha mulher depois vai reclamar de mim e vai me dar um pito. Mas eu não aguento ver esse tipo de comportamento. Me dói o coração. Me dói o coração, me dói. Me desculpem, mas eu fico completamente enfesado. Porque eu não entendo como que um ser humano pode chegar a tal ponto. Me desculpem. Nós estamos aqui num evento religioso. E você pode me dizer, mas você está falando de política. Não estou falando de política, estou falando de moralidade. Eu estou falando de falta de espiritualidade. Eu estou falando de consequências de pessoas que não pensam no próximo, que não amam o próximo. De pessoas que deixaram Deus de lado e estão se entregando a Satanás dia a dia. E vocês pensam que escaparão das mãos do nosso Deus? Horrendas coisas é cair nas mãos de um Deus vivo. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Pelo comportamento do desonesto, o honesto sofre. Pelo comportamento do corrupto, o honesto sofre. Pelo comportamento do mau filho, o pai e a mãe sofrem. Pelo mau comportamento da mãe e do pai, o filho sofre. Isto é uma regra. Isto é uma lei. É uma verdade que ninguém pode esconder. Ninguém pode esconder. Ninguém pode fugir dela. O sábio, na Bíblia, disse o seguinte: se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, ele acabará ficando cheio de goteiras e a casa cairá. Por causa do preguiçoso que não consertou o telhado, a infiltração foi acontecendo, apodrecendo tudo. De repente a casa está no chão, virou entulho. Vamos criar uma situação imaginária. Uma família tem uma casa e eles percebem o problema. E eles convocam alguém da família para cuidar do telhado. Você pode olhar para a gente? Posso. Você pode ir atrás? Posso. Mas ele não vai. Mas a família também não o supervisiona, não o indaga. E o tempo vai passando. E de repente, o que acontece? A casa cai. Todos, num belo dia, depois de uma tempestade, um belo dia depois da tempestade também é brincadeira. Depois de uma grande tempestade, eles chegam em casa. E a casa está no chão. Aí eles começam a questionar: por quê? Meu Deus, por quê? Como isso foi acontecer com a gente? Onde é que nós vamos morar agora? Aonde? Para onde nós iremos? Percebe que o desespero toma conta. Eles não sabem o que fazer, mas eles também têm culpa. Eles não indagaram, eles não supervisionaram. Eles erraram também. Muitas vezes nós reclamamos da nossa condição, porque atravessamos momentos sombrios, vivemos entre escombros. Estamos vivendo entre ruínas. Walter, meu casamento está ruim, mas você não cuidou de nada. Meu filho está terrível. Eu sei, ele está errado, está. Mas qual foi o seu procedimento ao longo do tempo na educação dele? Como você lidou com isso? Como pai, quantas vezes você sentou com ele, leu alguma coisa da Bíblia, ou citou alguma coisa de Deus, de Jesus para ele? Que pudesse plantar no coração dele sementes espirituais e morais. Mas você sempre o convidou para ver coisas imprestáveis. Sempre o convidou para se animar com ideias de baladas, de farra, de modernidade. Para que ele não fosse considerado um retrógrado, um ultrapassado. Quantas vezes você falou com ele sobre a necessidade, sobre a importância da vida na igreja? Sobre as transformações que Jesus fez na sua vida e na sua família? Quantas vezes você orou com o seu filho? Há muitas mulheres que chegam para mim e falam assim: ah, meu marido, não aguento mais aquele traste. Mas quantas vezes você lutou com ele para que ele pudesse ser um homem espiritual? Não é da bronca. Porque muitas mulheres pensam que tornar o homem espiritual é cobrar. É falar assim: Deus quer que você seja isso. Não, não, seja você um exemplo. A Bíblia diz que a mulher cristã é uma educadora. Isto é uma ajudadora idônea. Ela ajuda a pessoa a entender. Ela é responsável pela educação dos filhos, pela educação mais a fundo dos filhos. Enquanto o pai é responsável em prover as necessidades da casa. Foi isso que Deus fez. Só que nós, em vez de aceitarmos as funções de Deus, que nos tornaria numa sociedade justa, abençoada, feliz, suprida, com todas as provisões divinas, passamos a nos degladiar, a lutarmos pela posição do outro, passamos a tentar conquistar, a derrubar, a competir. Queremos sempre mandar um no outro, parece que queremos ser senhor. Nós devemos servir ao próximo, não mandar na sua vida. Deus é o senhor de nossas vidas, nós devemos dar a ele obediência e ao próximo ajuda, ânimo, coragem. Então algumas mulheres deveriam estar aprendendo para educar. Alguns homens deveriam estar aprendendo para suprir, para chegar em casa e unir-se à sua esposa e à sua família para fortalecer sua casa. Mas não é isso que acontece. Pelo contrário, quando a família se reúne sobre, ao redor da mesa para discutir dinheiro, para discutir problemas financeiros, problemas econômicos, problemas emocionais, e acaba virando uma discussão, uma briga, alguém levanta, joga o prato, não quero mais, vira o copo, era uma confusão. Não é este o plano de Deus. Não é este o plano de Deus para você, jovem, se perder na internet em sites pornográficos, queimando seus neurônios, com uma má educação, com maus influenciadores. Vocês começam a namorar e a primeira coisa que vocês querem é se esfregar, é sentir todas as partes do corpo se esquentar. O que Deus quer é que vocês sejam adultos, que vocês construam uma família, que vocês conversem e se edifiquem para um futuro cheio de testemunho da graça e da glória de Deus. Para que vocês não vivam como a nossa sociedade está vivendo hoje em dia, se entregando à incredulidade, à maldade, à perversidade e a todos os efeitos da idolatria. Isso vai trazer castigo, isto vai trazer a morte, a escuridão. Vai roubar de vocês a esperança, a fé. Vai roubar de vocês a eternidade ao lado de Deus. Não é isso que você quer. Não é isso que Deus quer de você. Jesus veio para educar o povo sobre isso, mas o povo preguiçoso rejeita, não quer ouvir, não quer entender, e vive reclamando, por que isso está nos acontecendo, por quê, por quê, por quê? E às vezes aquele povo que é intitulado como bom, que ama a Deus, passa pelo mesmo sofrimento, porque Deus permite. O que eu quero dizer para vocês nessa noite é isto, que muitas vezes Deus permite que o bom passe pelos mesmos sofrimentos dos maus, por alguma razão, e é isso que nós precisamos entender, e não podemos fugir dela. Alguns pentecostais, como eu sou, e eu sou muito mais pentecostal do que muitos que me acusam de não ser, porque eu estou aqui e você não está. Você é um covarde. Você é um medroso. É um rato que vive dentro de buracos, se escondendo, rato e buracos escuros. Eu estou aqui. Eu oro por todo mundo. Eu esbarro em todo mundo. Alguém diz assim, eu volto e cumprimento todo mundo e depois chega perto de mim, eu sinto arrepio. É o que você tem, arrepios. porque você é um arrepio. É necessário ser corajoso, é necessário confiar em Deus. Nós estamos em uma época onde as pessoas estão abandonando a sua fé. Eu não quero abandonar a minha fé. Eu quero ver a presença de Deus na minha vida. Eu quero ver o Senhor no meu coração agindo. Eu quero crer nele. Quero crer nele. Eu sei que quando a gente se emociona, a gente acaba falando até pelos cotovelos. Mas é a verdade, é o que eu sinto. Deixa eu falar o que eu sinto, pelo amor de Deus. Deixa eu expor para fora a minha alma, a minha paixão. Não me inibam, não me intimidem. Essa coragem não é minha, é um desejo de estar apaixonado cada vez mais por esse Deus. E este Deus que me limitou na saúde, porque eu sou uma pessoa de risco, mas só sairei deste mundo quando Deus quiser. Essa é a verdade. Só sairei desta vida quando Deus quiser. O mundo tem 7 bilhões e meio de habitantes, arredondando. 2 milhões de pessoas estão contaminadas. Respondam para mim. Isso é uma pandemia? Faça os cálculos de porcentagem. 2 milhões de pessoas estão passando por um problema sério devido a essa coisa que nos atinge. Não sou negacionista, não. Existe? Existe. Você que está em risco, se proteja. Mas você, jovem, que não tem coragem, você é um covarde. Você é um covarde. Mas todos os dias você sai para ganhar dinheiro. Aí depois chega em casa, fecha as janelas. E toma cuidado. O vírus falou que às 10h59 vai sair pela rua. Abre o olho. Quanta barbaridade, meu Deus do céu. Quanta barbaridade. O anticristo já está mostrando como ele vai dominar as pessoas. Mas nós cristãos temos olhos abertos pelo Espírito Santo. Nós sabemos como ele vai agir. Por isso que Jesus disse: vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Por que tudo isso está acontecendo? Não é justo. Mas a questão é, não é porque isso está acontecendo, mas como nós temos que reagir a tudo isso? Como nós temos que reagir? Como você tem que reagir aos seus momentos escuros? Como você tem que reagir às injustiças que você sofre? Talvez você esteja sofrendo por causa de um louco. Você abriu um negócio, você lutou, você fez sua clientela, você trabalhou como um desesperado, você deixou de comer, se cansou, suou, chegou tarde em casa, brigou até com a família. Agora você pode dar educação aos seus filhos. Você pode chegar em casa, levar alguma coisa que antes você tinha vontade e não podia. Agora você pode. E de repente, por causa de más administrações, você vê as coisas escapando pelas suas mãos. E Deus está permitindo essa situação. Por quê? Por quê? Você não cometeu pecado. É isso que eu quero enfatizar. Você não cometeu nenhum erro tão grave. O que é que está acontecendo com este mundo? Quando você lê as páginas da Bíblia, você sabe que seria assim. Por isso, o importante é como você vai reagir e não ficar questionando o porquê. Por isso que eu chego no segundo e último ponto. Eu espero que aquilo que eu esteja compartilhando com vocês esteja sendo uma bênção ao seu coração. Eu não quero enganá-los de forma alguma. O nosso texto base é um texto messiânico. O que é isso? Um homem lá no passado, há vários séculos atrás, profetizou sobre a vinda do Messias, sobre Jesus. O servo de Deus obediente. A sua vida contrariaria o servo desobediente, porque Israel no Velho Testamento era chamado de servo de Deus também. Um povo, Deus tratava aquele povo como seu servo. E eu gostaria que você lesse comigo alguns detalhes sobre a vida de Jesus em Isaías capítulo 50, versos 4 ao 9. Eu vou colocar aqui e você vai ler comigo. Vamos ler primeiramente, depois quero fazer uma rápida descrição das atitudes de Jesus. Versículo 4, do capítulo 50 de Isaías. O Senhor Deus me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer. O Senhor Deus me deu o entendimento, e eu não me revoltei, nem fugi dele. Ofereci as minhas costas aos que me batiam, e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso, eu fico firme como uma rocha, e sei que não serei humilhado, pois o meu defensor está perto. Alguém tem uma causa contra mim? Então vamos juntos ao tribunal. Alguém quer me processar? Que venha e apresente a sua acusação. O Senhor Deus é quem me defende, e por isso ninguém poderá me condenar. Todos os meus inimigos desaparecerão, serão como um vestido que as traças destruíram. Que coisa! Jesus nunca cometeu pecado algum para passar pelos caminhos escuros, pelos tempos escuros que passou. Todavia, a sua dedicação a Deus não o livrou de trilhar por esses caminhos de sofrimento, por esses caminhos de escuridão densa. Mas por que ele teve que passar por tudo isto? Por causa de nossos erros e pecados. Por causa da nossa rejeição a Deus. Nós rejeitamos tanto a Deus que quando nós o quisemos buscar, não sabíamos como ele era. Perdemos a noção do seu caráter. Eu estou cansado de ver crente aqui que diz que conhece a Bíblia, mas eu noto aqui a sua atitude enquanto eu estou falando. Eu vejo tudo daqui. E eu tenho olhos de águia. nem a minha antiga diabetes conseguiu destruir essa visão. Porque agora eu não tenho mais diabetes. Agora eu tenho hipoglicemia. Mas, na verdade, eu enxergo tudo. Eu vejo tudo o que posso ver, mas não consigo enxergar aquilo que Deus vê. Mas nós sabemos que a atitude externa expressa muito bem a interna. Nós o fizemos sofrer por causa dos nossos erros, por causa da nossa displicência, por causa da nossa preguiça. A nossa casa caiu. Jesus, nesse texto, serve de exemplo a todos aqueles que estão trilhando um caminho de escuridão. Eu gostaria de só dar uma olhada com vocês, verso a verso. No verso 4, está lá. Jesus, ele nunca deixava de animar pessoas pelo que aprendia de Deus. Você se lembra quando Jesus tinha 12 anos de idade, onde ele estava? No templo. Respondendo perguntas, porque ele era um estudioso. Ele meditava nas coisas de Deus e aprendia. E as pessoas ficaram maravilhadas, dizendo assim, como esse garoto consegue responder dessa maneira as nossas questões? E ao longo da vida de Jesus, mesmo sendo empurrado daqui, caçado de lá, em Nazaré, a cidade onde ele cresceu, por duas vezes tentaram matá-lo. Mas ele nunca baixou a guarda. Ele nunca se escondeu. Ele sempre estava animando pessoas, dando coragem em Deus, crê em Deus, esse mundo vai passar, céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Jesus animava as pessoas a crerem em Deus. Esse é o nosso trabalho, aprender para animar, aprender para fortalecer, não é para se calar. Eu fico bobo de ver quando eu vejo o cristão estúpido, idiota, que só sabe fofocar, é um destruidor de vidas. Essas pessoas precisam estar longe de nós, porque Deus as abomina. Essas são pessoas amaldiçoadas, como ensina o livro de Provérbios. Quando eu olho esse texto, o Senhor Deus me ensina o que devo dizer a fim de animar os que estão cansados, a pessoas caídas, desanimadas. E nós temos a mensagem para dar para eles. Vocês estão recebendo algo de mim nesta noite, de alguém que teve uma experiência com Deus. Eu não sou perfeito, mas digo a vocês, vale a pena andar com Deus, não pelas coisas que Ele pode dar aqui, mas por aquilo tudo que Ele pode dar na eternidade e pela força que Ele nos dá na alma para enfrentar o que é injusto, o que é desonesto e mantermos a nossa dignidade. Grande é Deus. Você olha esse verso. Todas as manhãs Ele faz com que eu tenha vontade do quê? De ouvir com atenção o que ele vai dizer. Deus o inspirava no início do seu dia a ouvir a voz de Deus. Como é que você pode levantar? Tudo bem, você pode levantar, escovar os dentes e tal, e você, no início do seu dia, enquanto você, não pensar em Deus, não pensar no que ele pode lhe dizer. Todos os dias se levanta e entra naquela rotina maluca do dia a dia, sem nenhuma palavra no coração. Como você pode viver assim? Como você consegue viver dessa maneira e dizer que é cristão, que ama a Deus? Para de mentir! Até perdi o negocinho. Para de mentir. Eu tenho meu jeito de ser, eu sei que muitas pessoas... Eu não tenho educação. Não tenho, não. Não tenho muita educação, não. Mas eu te amo. Para falar essas coisas. Você não ama a Deus. Se você amar a Deus, você vai se levantar e dizer, Deus, fala comigo. Eu quero ouvir tua voz. Porque todas as manhãs Deus chama você para falar. Não comece o seu dia sem eu colocar algo no teu coração. Não comece o seu dia sem antes eu me acender dentro de você. Você dormiu e eu estava lá acordado, te protegendo na cama. Estas coisas que vocês viram, o Senhor Deus me ensina a fim de animar os outros. Ele me inspira a ouvir sua voz todos os dias, no início dos meus dias. Isso é que fortaleceu Jesus para os seus momentos de escuridão, que é onde nós vamos entrar agora. Você pensa que é frequentar a igreja ou sinagoga que vai te fortalecer? Não. Porque você pode vir aqui de maneira errada, com propósitos errados. Você pode vir aqui para me condenar, para me acusar. Você pode vir aqui porque está namorando, depois que terminar o namoro. Ai, não vou mais na igreja porque eu desmanchei o namoro, não quero olhar mais para a cara dele ou para a cara dela. Falei cara dela, não cadela. Então... Você coloca sempre os seus argumentos, seus interesses acima do Pai. Eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês raciocinem. Muito mais do que se emocionem. Veja lá. Jesus, o Senhor me deu, versículo 5, o Senhor me deu entendimento. Como é que você adquire entendimento? O que, que é isso? Jesus meditava sobre a sua vida com o Pai e sobre a missão que ele tinha sobre a terra. Ele tinha sabedoria. Você entende a vida. Jesus não era matemático. Ele é o rei da matemática. Para criar um universo como esse, onde você sabe onde Marte vai estar daqui a 2000 anos, ele já calculou tudo. Calculou tudo. Aí vem alguns assim, não, porque a Terra, nós estamos acabando com a Terra. Sim, de fato estamos. Mas a Terra sempre tem seus movimentos. Você já ouviu falar da Groenlândia? O que é Groenlândia? O nome original daquele lugar era Greenland. Sabe o que é green em inglês? Verde. Quem chegava dentro da Groenlândia via aquele mundo verde. Mas a Terra passou por uma transformação. Ninguém guiava ônibus naquela época. E a Terra mudou suas características, suas formas, suas estações. Onde não havia gelo, houve gelo. E nós estamos vendo isso acontecendo aos poucos hoje. E vai acontecer de novo. Ah, mas a Terra vai acabar. Não vai. Você tem que entender que Jesus ainda vai reinar 1000 anos aqui. Que conversa fiada é essa? Conversa de louco. Isso é narrativa. É bobagem. Está escrito na Bíblia que Jesus vai reinar sobre a Terra 1000 anos. Sobre todos os povos, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Que terra vai acabar, ué? O que vai acabar é a existência da igreja aqui. E nós vamos sentir prazer de reinar com Cristo. Nós vamos ver Jesus reinando e ver todos os inimigos dele debaixo do seu cetro de ferro. Chamando-o de Senhor. Aqueles que escarneciam dele terão que se dobrar perante ele. Aqueles que o perseguiram terão que reconhecer que ele realmente é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ha! E terra vai acabar. Lá depois do milênio, é que Deus diz na sua palavra, João escreve, vi novos céus e uma nova terra, porque Deus fez tudo de novo, aí já acabou tudo. Não lê em Bíblia, não sabe nem o que vai acontecer, não crê em Deus. O meu Senhor ainda vai glorificar o seu nome neste planeta. Ele vai glorificar o seu nome, seu nome será exaltado, será pronunciado em todas as partes do mundo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia! Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Já estou eu falando demais já. Por isso que ninguém me assiste na internet. Você vê, ó, o ensino de Deus, o aprendizado, a vontade de ouvir a voz de Deus, o desejo de meditar para aprender, estudar, para adquirir entendimento. Essas três áreas, Jesus deu o exemplo que isto torna o homem forte em seu tempo de crise, que é o que nós veremos agora. A primeira coisa que ele diz é que ele não se revoltava e não rejeitava tanto a presença como a soberania divina. Tudo que ele passava, ele sabia que não era o acaso, era a presença de Deus, era a soberania de Deus. Se ele sendo um homem bom, ele sendo na figura humana um homem bom, sofria, pagava os seus impostos, como todo judeu. Lembra? Você não paga. Vai lá, Pedro, pega o peixe lá. Tirou do peixe. Tô, dá. Deu a César o que é de César. Ele dava a Deus o que era de Deus. Ele trabalhou como carpinteiro. Ele andou a pé. Eu fiquei pasmo ao ver um dia um pastor pregando, dizendo assim, quando Jesus chegou lá em Jerusalém, deram para ele um jumento novinho, que nunca ninguém montou aquilo ali, era uma BMW na época. Precisa ser idiota, né? Outra coisa que diziam, que eu já ouvi, isso, ouvi pregação no rádio, na TV, Jesus tinha casa na praia, ele morava em Cafarnaum. Jesus tinha casa na praia e você não tem neurônio. É um verdadeiro imbecil. Enfim, Jesus, além de não se revoltar e não rejeitar Deus, a soberania divina, ele nunca pagou o mal com o mal. Ele não pagou o mal com o mal. Ofereci as minhas costas aos que me batiam e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Jesus não se sentia envergonhado por se submeter e a esperar pela ajuda divina. Ele diz, eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor, Deus, me ajuda. Veja, ele está animando os cansados, ele está aprendendo a palavra de Deus, ele está adquirindo sabedoria sobre a vida. E ele não sente vergonha disso, de ser perseguido porque é um homem bom, um homem honesto. Eu já vi cristãos dizendo assim, se eu for uma pessoa boa, vão falar que eu sou um idiota, principalmente jovens. Se eu chegar na escola e me posicionar, vão dizer que é o quê? Eles vão fazer bullying comigo? Sofra o bullying. Sofra. Você tem que pagar o preço. Pagar o preço. Eu aqui estou falando para vocês estas coisas. Se eu quisesse uma igreja aqui cheia, eu estaria falando assim: hoje Deus vai dar para você aquilo que você mais quer. Eu sei que algumas pessoas aqui estão passando por dificuldades, mas olha, eu vou orar. E Deus não vai fazer nada. Porque Deus não faz o que eu quero, Deus faz o que Ele quer. Eu não mando nele, ele manda em mim. Isso ainda se eu deixar. Se eu deixar. E então, ainda no versículo 7, você percebe que Jesus permanecia em Deus, confiava nele, pois sabia que seria honrado por ele. Olha o que ele diz: eu fico firme como uma rocha, e sei que não serei humilhado. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, que no tempo certo Deus o honrará. Em tempos de escuridão, você tem que se manter firme. Nesse período, ou você é de Deus ou não é de Deus. De quem você é? Nós lamentamos que muitos estão sofrendo, estão tristes. Mas nós devemos dar a essas pessoas coragem. Nós não negamos a situação e as coisas vão piorar. Eu declaro isso para você, que vai piorar. Vocês não pensem que nós vamos ter sossego, água fresca. Muitas pessoas que nós conhecemos perderão o que têm, porque pessoas tirarão dele o que eles lutaram para obter. O mundo vai virar assim. Mas Walter, você está dizendo essas coisas e Deus vai deixar? Vai. Vai. Está escrito na Bíblia. Filhos se revoltarão contra os seus pais. Pais se revoltarão contra os seus filhos. Vai ser um inferno. Essa terra vai virar de perna para o ar. Muitos daqueles que hoje ficam por aí pregando uma política errada, corrupta, vão chorar amargamente porque seus netos vão sofrer a desgraça que eles mereciam agora. Eles estão preparando um terreno para Satanás e o seu anticristo reinarem sobre o mundo durante 7 anos. Mas você que ama a Deus e que faz a obra de Deus, que se compromete com Ele, não estará aqui. Você estará nos braços do Pai. Jesus mantinha a realidade da presença de Deus e o tinha como seu defensor próximo. Em momentos de crise, você fica assim: eu estou sozinho, a igreja não me ajuda, os irmãos cadê? Para de ficar olhando para os outros, olha para o seu Deus. Para de ficar reclamando nos cantos, ficar chorando para os outros, jogando irmãos contra irmãos. Você está pensando que você é o quê? Você não sabe o mal que você está fazendo. Invoque a si mesmo, fale para si mesmo da sua fé. da sua confiança em Deus. Ele é o teu defensor, ninguém pode defendê-lo em certos momentos. A casa caiu. Vamos matar o preguiçoso? Não paguem o mal com o mal. A coisa já está feita. Agora vamos resolver a situação. Vamos enfrentar de outro modo. Vamos reagir. E então Jesus diz que, mostra, a vida dele diz que ele confiava na futura justiça, na justiça futura de Deus, pois Deus seria o seu advogado. Quando ele diz, Isaías diz, alguém tem uma causa contra mim? Então vamos juntos ao tribunal, alguém quer me processar? Que venha e apresente a sua acusação. O Senhor Deus é quem me defende e por isso ninguém pode me condenar. Você já imaginou ter Deus como advogado de defesa? É Deus que vai defender seu filho. Um dia todos terão que comparecer perante Deus para responder pelo bem ou mal que fizeram em Cristo, por tê-lo aceitado ou por tê-lo rejeitado. Enfim, Jesus mantinha dentro de si o conhecimento, a ciência de que só estaria livre de todos os seus males, de seus tempos escuros, de seus inimigos, somente após o julgamento divino. Meu querido, lamento lhe dizer, ou me sinto feliz em lhe dizer, livre, em paz em lhe dizer, você só estará livre dos seus problemas quando você estiver na eternidade e depois que Deus julgar tudo, e então acabou. Até lá, você vai passar por vales sombrios, e que o Senhor seja o teu pastor, e que não lhe falte nada. Os recursos divinos para você lutar, trabalhar, educar seus filhos, amar seus netos, andar, viver exaustivamente, amparar pessoas, lutar para abençoar pessoas. É isso que é o cristianismo. O cristianismo não nos livra de caminhos e tempos escuros, sombrios, mas neles Deus tem propósitos. E eu vou continuar nas próximas semanas falando sobre este assunto, e cada vez quero dar um detalhe. O que nós vimos hoje é que nós podemos passar por esse tempo confiando em Deus, ouvindo e tendo Jesus como exemplo. E que nós, ao passarmos por esses períodos difíceis, que não fiquemos buscando ou criando métodos, caminhos alternativos, fogueiras e flechas incendiárias, porque isso não resolve. Ai, falaram que lá tem uma pessoa que quando ela olha para você, ela revela até a cor da sua cueca. Vai atrás disso e você vai ver onde você vai parar. Continue correndo atrás dessas tranqueiras e você vai ver onde você vai cair. Está na hora de você honrar o livro que Deus te deu. Se você não é capaz de enxergar alguma coisa aqui, você não é capaz de enxergar nada, nem dentro da sua alma. Você é um cego. Você é um cego. Se você for capaz de começar a aprender as coisas de Deus, você vai começar a enxergar quem você é, o quanto você rejeita Deus. Às vezes eu sinto vergonha quando eu estou estudando a Bíblia, eu falo, meu Deus, eu não consigo ser isso, me ajuda, pelo amor do teu nome. Eu vou compartilhar com os teus filhos, e o Senhor está falando isso comigo. Eu quero ser um servo de Deus, eu quero te amar, eu quero ser amado por ti. E eu quero dizer a eles que não desistam, que não se afastem da graça do Senhor, jamais. Que vocês amem a Deus de todo o coração, sejam homens e mulheres de Deus. Que nunca deixem de ouvir a sua voz. Que vocês guardem no coração o que Deus disse para nós. Escutem, vocês que temem o Senhor e obedecem às ordens de Jesus, o seu servo. Se o caminho em que andam é escuro,
sem nenhum raio de luz. Confiem no teu Senhor, ponham a esperança no teu Deus, e que Deus nos abençoe. Sejam corajosos, sejam firmes, em nome de Jesus. Aleluia!